Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Vamos retomar o nosso quadro Ciência no Rádio. Hoje é um dia especial para a gente tratar do tema Semana do Meio Ambiente. E a gente começa com uma pergunta: é possível identificar a relação entre a interferência do homem no clima e as variações do nível do mar? Quem conversa com a gente a partir de agora é a Natália Brau, pesquisadora do pós-doutorado do Observatório Nacional na coordenação de geofísica. Natália, muito bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje.
Ô, Natália, o prazer é nosso. Obrigado pela sua participação. E a partir de agora, vamos falar sobre algumas sentenças, algumas afirmações que a gente vê que se consolidam na ciência dia após dia, embora a gente saiba que existem também as controvérsias em torno da questão climática. Mas cada vez mais a gente tem a confirmação da comunidade científica de maneira robusta, de que existe, por exemplo, uma relação clara entre as atividades humanas e as mudanças no clima. Para a gente começar devagar, dá para ratificar essa afirmação, Natália? Quer dizer, existe sim uma relação clara entre a atividade do homem no planeta e as mudanças climáticas?
Sim, com certeza. Existem vários ramos da ciência, né, que estudam as variações climáticas. Não é só um ramo. São diversos métodos de estudos e todos resultam no mesmo ponto, que o homem, sim, interfere no clima. Isso, apesar de existir alguns negacionistas, né, as evidências, quem trabalha com ciência, está claro, é inegável.
Pois é, então vamos partir para a segunda afirmação. Existe também uma relação entre as variações do nível do mar e as variações climáticas. A gente também já tem pesquisas robustas o bastante para poder afixar essa afirmação?
Sim, nós temos, em relação às variações do nível do mar, eles falam em variações globais do nível do mar. Existem evidências sobre isso, com certeza, principalmente porque hoje em dia se observa o derretimento das geleiras, né? Então, tu tem muita água aprisionada dentro dos continentes, dentro dessas geleiras. E quando tu começa a ter um aquecimento, uma subida da temperatura global do planeta, tu começa a derreter e retirar essas águas das geleiras, colocando elas nos oceanos. Então, tu pode ter uma subida do nível do mar, sim. Só que essa subida, quando se fala em nível global do mar, ela é lenta. Hoje em dia se fala numa taxa de glaciostasia, que é essa subida global do nível do mar devido ao derretimento das geleiras, em 1,5 milímetros por ano. Então, essa taxa é um valor muito baixinho e ela é difícil de se observar a olho nu numa costa, na praia. Quando a gente está na praia, dificilmente a gente está observando essa variação, né? No nosso tempo de vida, assim, no tempo de vida do homem, em décadas.
Muito bem. Agora, Natália, a gente falou de duas afirmações, quer dizer, existe uma relação entre as atividades humanas e as mudanças climáticas, e existe uma relação entre as variações do nível do mar e as variações climáticas. Agora, correlacionar essas duas afirmações é que é bastante complicado, né? Quer dizer, de que maneira a gente pode perceber a relação entre as atividades humanas e as variações do nível do mar, Natália?
Então, as variações climáticas, como eu falei anteriormente, são inegáveis, né? A gente tem dois tipos, quando a gente estuda as variações do nível do mar, se fala em variações globais. Essas variações globais têm um nome que se chama eustasia, né? Que é a variação média global do nível do mar. E ela está, esse termo, ele está relacionado à posição da superfície do mar com um ponto fixo no interior da Terra. Só que essas variações, como eu falei, elas são muito baixas e elas vão ser melhor observáveis em tempos de escala geológica, assim, de milhares de anos. Quando a gente vai para a praia e observar uma costa, muitas vezes a gente vê isso, né? Eu já vi muitas pessoas falando, olha só, o nível do mar realmente está subindo. Olha aqui como as ondas estão comendo esse muro, né? Derrubando muro, derrubando casas que antes não estavam. O que a gente observa na praia vai estar muito mais relacionado, e aí que está a confusão, vai estar muito mais relacionado com a dinâmica costeira daquele local. E com, claro, vai ter a variação do nível de base, mas ela vai estar, a dinâmica costeira da sedimentação ali da entrada de rios ou da variação de ondas e correntes, ela trabalha numa escala de tempo mais rápida. Então, o que a gente observa em décadas vai ser mais relacionado à dinâmica costeira do que essas variações globais do nível do mar, que são de taxas de milímetros, né? Então, aí que está a confusão. E aí que tem que se tomar cuidado. Então, quando a gente estuda as variações do nível do mar, a gente fala em variações do nível relativo do mar, né? E essas variações do nível relativo do mar, elas vão variar de região para região e vão estar colocando esses fatores locais. Para a gente ter noção das variações eustáticas, variações globais, a gente tem que tirar essas variações locais que existem de região para região. Entende? Que são, e trabalhar com escalas maiores de tempo. Então, aí que eu acho que está a maior confusão.
E a complexidade para você conseguir chegar a esses resultados que consigam dar conta, né, de medir de forma um pouco mais específica a relação da atividade humana nesses efeitos, né, com esses efeitos. Nesse sentido, eu pergunto dos achados, dos principais achados da sua pesquisa, Natália.
Sim, exatamente. E quando a gente fala em variações do nível relativo do mar, que esse seria o termo correto, e variações climáticas também, a complexidade é alta, são muitos fatores, né? Por isso, o cuidado ao se falar, ao se estudar esses assuntos, a complexidade é muito alta. Para se ter noção, uma praia ela pode engordar e emagrecer num período de um ano, por exemplo, né? A dinâmica costeira é muito alta. Tu tem lá no sul, que é a região que eu estudei, que eu fiz o meu doutorado na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a gente tem um registro de barreiras arenosas, barreiras costeiras bem amplo, assim, durante o quaternário. É o maior registro do quaternário do Brasil. Então, tu consegue fazer um estudo amplo sobre essas variações do nível eustático e do nível relativo também, dos dois níveis. Então, na minha pesquisa, a gente conseguiu observar essas variações do nível relativo do mar, a gente viu essa dinâmica costeira, essa variação da praia de inverno, que é uma praia mais delgada, porque tu tem mais eventos de tempestades que retiram a areia da praia, né, deixando a praia mais erodida e dando a impressão que está subindo o nível do mar, digamos assim, e a praia de verão, que é uma praia maior, mais robusta, né? Está crescendo a praia, e daí dá a impressão que tu está tendo uma queda do nível do mar. Mas isso são apenas impressões, o que a gente está vendo mesmo é a dinâmica costeira. Além disso, a gente viu as variações do nível do mar nos últimos 5 mil anos, digamos assim, em torno de 5 mil anos, junto, e para isso a gente conseguiu observar melhor essas variações quando a gente estudou os terratos lagunares, né, que são as lagoas adjacentes ao oceano. Elas são muito próximas do oceano, então elas são diretamente influenciadas pelo nível de base. Por quê, né? Por que isso ocorre? Tu tem uma variação, o nível do oceano, o nível de base do oceano, ele vai estar influenciando o nível do lençol freático, que é diretamente influenciado com o nível da lagoa, né? Com a água dentro do sistema lagunar. Então, quando tu cai o nível de base no oceano, tu cai o nível de base do lençol freático e tu diminui o nível da lagoa. Então, tu vai ter a formação de um terraço lagunar, né? Que é tipo uma prainha lagunar, tu vai ter um período que tu vai ter a formação daquele terraço lagunar e daqui a pouco uma queda, né, um degrauzinho. Então a gente viu esses degrauzinhos bem marcados e conseguiu fazer esse link com a variação do nível relativo do mar de uma maneira melhor preservada, porque tu não tem essa dinâmica tão alta que tu tem no sistema, na praia, né, no oceano, essa influência maior de ondas, de correntes, de tempestades, de transporte de Ekman, que é um outro efeito que ocorre na praia, que é bem erosivo e destrói o registro todo, nos sistemas lagunares. Então, foi, elucidou bem essa parte, né, detalhou melhor a variação do nível relativo do mar durante esses últimos 5 mil anos, observando esses sistemas lagunares.
Muito bem. Essa é a Natália Brau, pesquisadora do pós-doutorado do Observatório Nacional na Coordenação de Geofísica, conversando com a gente hoje no quadro Ciência no Rádio. Natália, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Rádio Sociedade e ainda mais frisando aqui, né, que nós estamos em meio à Semana do Meio Ambiente. Uma excelente quarta-feira para você.
Obrigada, Dylan. E eu só queria falar também um pouquinho do nosso laboratório que a gente está formando, que é o segundo laboratório de magnetismo ambiental, que é um outro tipo de proxy de evidência sobre variações climáticas. E é o segundo laboratório, magnetismo ambiental e paleomagnetismo. É o segundo laboratório no Brasil que estuda esse tipo de dado, que é junto com o professor pesquisador Daniel Franco, né? Então, a ideia é a gente fazer colaborações com outras universidades e instituições para trabalhar mais nessa área de variações climáticas com dados um pouquinho novos, né, no Brasil, assim, digamos.
É, isso pede, Natália, que a gente agende uma continuação da nossa conversa para a gente poder entender com calma do que se trata esse magnetismo ambiental.
Com certeza, podemos entender.
Exatamente. Então a gente já vai conversar aqui com a nossa parceira no Observatório Nacional para a gente tentar agendar essa conversa e entender melhor esse tema que parece bastante interessante. Obrigado, não só pela conversa, mas como a pauta, a dica para o nosso próximo quadro Ciência no Rádio, Natália.
Isso aí. Então tá, muito obrigada, Angela. Bom dia.
Um bom dia e um abraço para você.